Oi, Robson, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Bom dia, tô falando com os amigos aí da sua rádio.
Bacana, a cineminha de verão sempre acontece nessa época, em janeiro, né? Ele já teve alguns tipos de circulação, ele vai se moldando também às necessidades da cidade, entre espaços públicos, alguns lugares que são também icônicos da cidade, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a organização dessa atividade de 2023. Já começou essa semana, dia 16, vai até dia 29.
Ah, então, Beverly, a gente chegou na nona edição, né? A gente vem desde a primeira edição apresentando a história do cinema, né? O que de melhor aconteceu em cada década, e chegamos à década de 2010, que nos proporcionou muita coisa interessante sendo produzida no, dentro desse circuito audiovisual, e principalmente aqui no Brasil, né? Filmes que se tornaram muito populares, né? E um circuito também de filmes mais alternativos que também tiveram boa visibilidade, né? A internet facilita muito nesse momento, né? Então, a gente chega a essa nona edição, repetindo alguns lugares clássicos que a gente já fez exibições em outros anos, né? E sempre explorando também alguns lugares, né?
Claro. Robson, claro que, obviamente, tem essa questão da curadoria, né, da escolha dos filmes, além das décadas, entre as décadas que vai acontecendo, né, a escolha, escolhe-se também grandes diretores, aquilo que sai também do cinema mais comercial, que a gente gosta também, não tem problema nenhum, mas ele foge um pouquinho do cinema comercial. Ele tem que ter uma proposta realmente de sétima arte, né, um valor de linguagem, um valor de produção, um valor que é um legado. Você poderia falar um pouquinho sobre esse aspecto, dos filmes apresentados?
Então, na verdade, essa escolha ela acaba não sendo gratuita, né? Ela é sempre pensada no sentido de entender que público que está recebendo essa atividade, né? E como que atividade que ele gostaria de receber e que tem o um diálogo, né? Então, a gente escolhe filmes populares para circular ao ar livre, né? E lá na Casa Paralela, onde é um público, vamos chamar, mais descolado, a gente consegue explorar outros títulos, né? Conhecidos do circuito cult, né? Mas por outras pessoas acabam não sendo tão conhecidos, né? E aí a gente, as escolhas sempre são pautadas nesse sentido, de acordo com o público, mas sempre tentando um diálogo com eles, né? E a escolha passa por. A gente assiste muito filme para poder chegar nos filmes que a gente acaba escolhendo para as sessões, justamente para que tenha algum propósito. A gente explorou bastante esse ano o cinema nacional, né? A gente traz filmes como, até como uma homenagem ao Paulo Gustavo, um grande ator que morreu agora ano passado de Covid, né? Foi ano passado, eu acho, né? 2021,
Foi
vou lembrar agora.
2022, sim.
E que nos deixou, vai nos deixar um legado. Aí tem uma lei criada, né, de proteção audiovisual que está para rolar agora esse ano de 2023. Ver pessoas como o núcleo do Marcelo Adnet, que produz, que é um
Só para me
baita
corrigir,
comediante, com o
desculpa,
filme
só para
O
não.
Inca, né?
Desculpa, Robson, só para me corrigir, o Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, perdão.
Ah, legal. E daí esse núcleo que a gente fala, eu falei do Marcelo Adnet, produzindo filmes como O Torrica, com a Samantha, sim, acho que é o sobrenome dela, filmes como O Shaolin do Sertão e o Cine Hollywood, do novo cinema que vem do Nordeste, né, que raramente, a não ser Pernambuco, que conseguiu um destaque no, nos primeiros anos desse novo século, nessa segunda etapa, a partir dos anos 2010, o Ceará também despontou, né? Então, tem muita gente do Ceará produzindo comédias, né, populares, e aí resgatando uma tradição nossa brasileira, que são essas comédias populares, sabe? Essas comédias mambembe, sabe? Existe uma tradição isso muito grande com o Mazzaropi, né? E aí depois a gente se perdeu um pouco disso, né? Então, tem um pouco desse resgate meio. A gente vai ter a minha mãe a peça, que é a cara do. Eu tô rica, que é a cara do Rio de Janeiro, como a gente vai ter a cara do Nordeste ali, representada por esse grupo, como a gente vai ter a cara do Rio Grande do Sul, de alguma forma, representada pelo filme Tempo e o Vento, né? Que a gente exibe em frente à igreja de São Pelegrino, na sexta-noite, amanhã à noite, né? Então, e filmes como o Xingu, que vai apresentar, para quem não conhece, o Parque Nacional do Xingu, que tem no Mato Grosso, né? Como que ele construiu lá, a história, a trajetória dos irmãos de Vilas Boas, né? De aproximação com aquele grupo indígena, lá é o Xingu é a reserva que deu certo, né? Pela forma que é conduzida de lá, porque eles que que tem o domínio daquela região e eles transitam entre tecnologia e o mundo tradicional, sabe? O Parque do Xingu é uma experiência também muito interessante de se fazer, né? Então o cinema de verão, e além de a gente exibir como os filmes de abertura, A Honra do Trabalho, que era um documentário sobre a metalúrgica do Ebony, segunda-feira a gente exibe na Praça Dante o filme Quem Matou o Cine Ópera, é uma boa oportunidade da gente entender o que aconteceu há 30 anos atrás, né, com, acho que um dos incêndios mais icônicos da história de Caxias, né, que foi a perda do nosso centenário, né, quase, teatro, né, assim, o Cine Teatro Ópera. E a gente vai poder também ver filmes que tiveram muita premiação internacional nessa década, que foi o Bacurau, que a gente assiste domingo na Estação Férrea, e o Que Horas Ela Volta, que encerra o festival no dia 29, né, com a maravilhosa Regina Casé. Então é um panorama, principalmente do que rolou ao ar livre, né, principalmente do que rolou melhor do cinema nacional, e além disso a gente pensou algumas sessões de curtas-metragens caxienses, né, que vão estar passando lá na Paralela nos sábados, né, então sábado 21 e sábado 28, a gente tem duas sessões de curtas caxienses, ou seja, a partir dos anos 2000 e nos anos 2010, intensificou um pouco, né, e depois no final de 2010 deu uma baixada, né, a gente teve uma produção de curtas-metragens e documentários aqui em Caxias do Sul muito grande, principalmente por conta do Financiarte, né. Estamos torcendo para que a gente volte para aquele status, né, profissionalizado que a gente tinha até o ano de 2016, né, na cidade. Então a gente também acaba provocando e mostrando, evidenciando algo antropológico que aconteceu na cidade, que é essa produção em massa, né, de audiovisual durante algum período, né.
Perfeito. Robinson, fica o convite. Nas redes sociais o pessoal pode acompanhar dia a dia, tem algumas exibições que se repetem, mas a circulação ela é descentralizada. Acontece em praças, acontece no centro também, em frente a igrejas. Já começou, né, em grande estilo em frente ao arquivo municipal. Então,
foi muito legal. Anteontem tivemos na REC, ontem em Forqueta, e hoje a gente vai para Galópolis, linda Galópolis, né? Sábado vamos para o Santa Lúcia do Piaí, na sexta-feira a gente está em São Pelegrino e domingo na Estação Férrea. E paralelamente as edições que acontecem na Casa Paralela. O convite então de hoje fica para o Torrica, que a gente passa em Galópolis, e o filme Drive, que a gente passa na Casa Paralela, né? E amanhã eu acho que é uma exibição especial essa da em frente à Igreja de São Pelegrino, poder assistir um clássico da literatura, né? Mostrado de forma audiovisual, que é O Tempo e o Vento, né?
Lindo.
Que é a Igreja de São Pelegrino, que também dá belas fotos ali, além da boa exibição.
Imagina, deixa eu te perguntar, Robson, assim, dica para quem vai assistir, leva a cadeirinha, leva chimas, o que que faz?
Pô, leva seu chimarrão, com certeza, quer chamar a pizza, fica à vontade. A gente disponibiliza 80 cadeiras, né, pro público, mas a gente, ontem, desde o início da mostra esse ano, por conta do tempo, o público está comparecendo, então, tipo, a gente está usando todas as nossas cadeiras, vai levar até mais cadeiras a partir de hoje, mas é legal quem estiver pertinho, quiser levar a sua cadeira de praia, né, que já está acostumado a ser confortável, fica bem à vontade, quer sentar no banco da praça, no cordão, quer ficar jogando bola do outro lado da rua enquanto está passando o filme. O cinema, nesse caso, ele não é o fim, ele é só o meio, ele é uma ferramenta para que a gente se encontre na praça. Ontem a gente estava na praça de Forqueta, então 6 horas já começa o murmurinho, monta tela, tal, 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 e com essas pessoas ali, a gurizada já fica perto, bicicleta, bola, chega o cara do cachorro quente, da pipoca, o da padaria já deixa a padaria aberta um pouquinho mais, porque o pessoal vai consumir também. E começa esse burburinho, e aí quando terminou, a gente desmontou, a gente olhou para a praça estava vazia. Pô, 9:30 da noite, a praça, sabe, então, tipo, o que a população quer é que essas, que sejam ativas essas praças. Se hoje tivesse lá na Praça de Forqueta um DJ tocando, uma peça de teatro, uma apresentação de dança, pelas 20 horas, mais ou menos, à noite ali, ia estar lotada de novo a praça, como estava ontem, sabe? Então, o que a gente precisa é fortalecer uma cadeia de profissionalização dos trabalhadores da cultura e a gente ocupar esses espaços que já existem. Por isso, a presença do poder público nessa hora é muito importante, porque além das políticas de lei que incentiva a cultura, e do Infinanciat, que ainda opera com 2/5 do que a gente operava até 2016, a gente ainda precisa de fortalecimento da própria secretaria, com orçamentos maiores, funcionários, reforçar o corpo técnico da secretaria, entender a cultura como uma ferramenta, além de uma ferramenta social e cidadã, que isso é evidente, né, e clara, entender ela como uma ferramenta econômica. Teve uma movimentação, teve pessoas que se deslocaram da cidade, pegaram Uber, ônibus, foram lá, comeram, se divertiram, comeram cachorro quente. Tem uma atividade econômica intensa em torno dessas atividades culturais. E eu acho estranho demais gestores que não percebam isso e não tiram, não vejam isso como uma oportunidade, sabe, de fortalecimento da cadeia de economia criativa, e não conseguem perceber que isso é geração de emprego, isso é geração de renda. O cara que comprou, que vendeu o cachorro quente ontem lá em Forqueta, ele vai no mercado lá de Forqueta, que é um trabalhador de lá, e vai gastar aquele dinheiro lá no mercado de Forqueta. E o mercado de Forqueta vai comprar das empresas daqui, entende? Se não tem um evento lá, essa movimentação não acontece.
Uhum.
Porque é tão difícil de se entender essa matemática, sabe, Beverly? E às vezes dá um desespero na gente que trabalha, e ainda as pessoas, muitas pessoas, gestores, ainda veem a cultura de forma muito amadora, sabe?
Claro,
de forma muito rasa. Então, olhar para ela de forma como uma matriz econômica, como é o esporte, que é uma potência, como é o nosso turismo. E essas áreas estão sucateadas na cidade. Então, a gente precisa fortalecer elas, profissionalizar esses setores. Na verdade, a gente precisa resgatar um fortalecimento que já vinha acontecendo desde o início do século até 2016. E a gente precisa resgatar esse espírito empreendedor, esse espírito profissional, que é a nossa história de Caxias, é essa. A nossa matriz cultural, sabe, desculpa me estender, a nossa matriz cultural, ela está muito linkada à nossa matriz econômica e à matriz laboral da cidade. Então, a nossa história é cultura, a cidade se forjou a partir disso. Então, essa é a nossa, uma das matrizes econômicas mais importantes, então a gente precisa olhar isso de forma profissional e não de forma ingênua e amadora, né?
Perfeito. Robson, obrigada pela entrevista, obrigada pelas informações, até por um pouco também de intensificar essas questões para a gente poder usar esses espaços, né? Quanto mais as pessoas usam, mais os gestores também percebem que é um espaço de valor, né?
É muito claro, exatamente isso, Débora. É muito claro, o espaço público está ali, isso aí a gente precisa de movimentos para provocar as pessoas a irem lá. Tava, todo mundo saiu feliz demais da praça ontem, depois da sessão, porque era muito além do filme, era se encontrar, poder chegar ali com a sua família toda, não ter esses nichos que a gente vem criando nessa sociedade contemporânea. Cara, é fantástico isso que a cultura nos proporciona. Se tu me permite, Beverly, eu queria só pontuar, então, quem faz esse projeto e por que ele acontece, né? Ele tem financiamento da Lei de Incentivo à Cultura aqui de Caxias do Sul, da Lei de Incentivo a cultura do governo do estado, para a cultura RS, a gente tem o patrocínio da Tecbril, apoio cultural da Randon, Racon, Foco, Soluções de Gestão, Pisani Plásticos, Máquina São Martim, nossos parceiros Fundação Marco Polo, SESC Caxias do Sul e Reflorestadores Unidos. Ou seja, muitas empresas importantes, entidades importantes, entendendo o valor da cultura e o quanto é importante a gente transitar pela cidade e oportunizar essa ferramenta cidadã para a comunidade que a gente merece. Todas as ações são gratuitas e daí é uma forma de a gente devolver todos os impostos que a gente paga para a comunidade poder ter uma vida cada vez mais saudável e alegre.
Obrigada, Robson. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.